Olá, todos. Estamos aqui mais numa aula, recapitulando o que a gente viu nas aulas passadas, né? A gente começou falando sobre o entendimento da política da qualidade, a gente falou sobre missão, visão, valores, né? Adentrou um pouco nas normas da qualidade que falam sobre política, sobre a necessidade de ter indicadores, né? De desempenho. Depois a gente passou para a definição dos objetivos da qualidade, a gente aprendeu o que são objetivos SMART, né? Pulamos para a identificação dos processos críticos. Depois a gente passou para a seleção dos indicadores, né? Na aula passada, falamos sobre vários tipos de indicadores, de vários tipos de categoria. Adentramos na parte de estabelecimentos de métodos de medição, né? Como é que a gente pode compilar todos esses indicadores, como a gente garante, né, que eles serão calculados, identificados. E agora a gente vai passar para a parte de revisão e ajuste contínuo. O que que a gente vai ver nessa etapa? A gente vai falar sobre as ferramentas da qualidade e também 5S, cinco sensos, que são muito importantes. Então vamos lá, né? Os cinco sensos aqui: Seiri, o senso de utilização; Seiton, senso de organização; Seisun, senso de limpeza; Seiketsu, senso de saúde e higiene; e o Shitsuki, que é o senso de autodisciplina. Então, a gente vai começar falando sobre a origem dos 5S e o objetivo principal de cada um dos sensos. Essa metodologia é fundamental para a gestão da qualidade e a organização em diversos ambientes de trabalho. E ela é muito aplicada em empresas, laboratórios e até mesmo em casa. Mas antes de entender cada senso, a gente vai ver de onde surgiu essa prática. Então, essa metodologia, né, que é o 5S, ela teve origem lá no Japão, logo após a Segunda Guerra Mundial, como parte de um esforço japonês para reconstruir a economia do país. Ela foi implementada inicialmente nas indústrias japonesas para melhorar a produtividade, para reduzir desperdícios e garantir um ambiente de trabalho seguro e eficiente. Os 5S, eles são uma tradução direta das cinco palavras japonesas que começam com S e que orientam a prática. Então, Seiri, Seito, Seisu, Seiketsu, Shitsuki. Então, esses princípios, eles fazem parte do sistema de produção enxuta, ou Lean Manufacturing. Então, que tem como um dos pilares a melhoria contínua. Então, assim, ao implementar os 5S, as empresas japonesas, elas buscavam não apenas melhorar o espaço físico de trabalho, mas também desenvolver uma cultura de qualidade e eficiência. Quando a gente pensa nos 5S, geralmente a gente visualiza um ambiente limpo, organizado, eficiente. No entanto, o impacto vai muito além da aparência do local de trabalho. A aplicação dos 5S influencia diretamente na produtividade, na segurança, na qualidade do produto ou serviço e até na motivação dos colaboradores. Isso ocorre porque os 5S são uma metodologia que incentiva mudanças no comportamento e na cultura organizacional. Então, os resultados práticos mais comuns observados em empresas que adotaram 5S, eles incluem, por exemplo, redução de desperdício de tempo e materiais, aumento na eficiência e rapidez nos processos, melhoria na segurança do ambiente de trabalho, outra também seria o aumento na satisfação e engajamento dos colaboradores, e também a redução de erros e retrabalho. Então, várias pesquisas tiveram como resultado o impacto positivo dos 5S nas empresas em diferentes setores. Então, por exemplo, teve uma pesquisa realizada em uma indústria automotiva, onde a aplicação desses 5S resultou num aumento de 30% na produtividade. Por que que aconteceu isso? Porque os colaboradores, eles gastavam menos tempo procurando materiais e equipamentos, e o fluxo de trabalho se tornou mais rápido e eficiente. Uma outra pesquisa, né, numa empresa de setor de manufatura, onde teve a implementação do Seisui do Shitsuki, contribuiu para a redução de acidentes de trabalho em 40%. Então, a limpeza e a organização constante reduziram o risco de queda e outros tipos de acidente, tornando o ambiente mais seguro. Então, assim, em resumo, essa metodologia 5S, ela traz uma série de benefícios práticos, indo desde a organização do espaço físico até o fortalecimento da cultura organizacional. Além disso, os 5S, eles são um alicerce para outras práticas de gestão da qualidade, como a melhoria contínua e a produção enxuta. Então, com esses resultados, é possível perceber que o 5S vai muito além de apenas uma arrumação, sabe? É uma ferramenta estratégica que gera ganhos tangíveis tanto para a empresa e também promove um ambiente de mais saudável e produtivo. Então, não sei se vocês já passaram onde vocês trabalham, assim, se vocês já presenciaram a implementação do 5S na empresa de vocês, algum lugar que vocês já trabalharam, ou vocês já viram falar sobre o 5S sendo aplicado em outras empresas. Então, quais foram? Tentem pensar quais foram os impactos que vocês perceberam, tá? Então, a gente vai começar pelo primeiro senso, que é o Seiri, ou senso de utilização. Esse é um ponto de partida de toda a metodologia 5S, e ele trata da capacidade de distinguir o que é útil do que não é útil. Então, o objetivo aqui é bem simples, mas muito poderoso. Então, é eliminar tudo que não tem valor ou uso no local de trabalho. Então, vai trazer benefícios práticos e tangíveis para a nossa rotina. Então, o que que é o Seiri, né? O Seiri, ele significa fazer uma limpeza bem criteriosa no ambiente, removendo itens desnecessários para otimizar o espaço e evitar desperdício. Então, quando a gente elimina o que não é utilizado, a gente ganha mais espaço e, mais importante, tá? A gente economiza muito tempo. Então, isso ajuda a evitar que materiais acumulados ou inutilizáveis, eles atrapalhem o andamento das atividades. Então, por que que o Seiri, né, esse senso de utilização, ele é tão importante? Porque eliminar o que não é útil vai muito além de organizar. Então, ele gera uma série de benefícios. Então, por exemplo, um ambiente com menos objetos desnecessários torna muito mais fácil de localizar o que realmente a gente precisa. Isso poupa tempo no dia a dia, né? Além disso, falando mais sobre, tipo, por exemplo, eficiência, né? O espaço otimizado, os processos, eles fluem melhor, as atividades podem ser realizadas de forma mais rápida, organizada. E ele também previne acidentes e melhorias na segurança. Então, muitos itens acumulados, né, podem se tornar obstáculos ou mesmo representar riscos. Então, ao manter apenas o que é essencial, o ambiente, ele vai ficar muito mais seguro e também limpo. Então, vamos pensar em exemplos práticos, né, de Seiri, como que ele pode ser aplicado no dia a dia de um ambiente de trabalho, especialmente em um laboratório ou numa área de produção. Então, a gente pode pensar na eliminação de reagentes expirados. Então, em um laboratório é comum a gente ter, né, reagentes e outros produtos químicos armazenados. Mas muitas vezes, alguns estão expirados, ocupando espaço e podendo até representar um risco. Então, ao a gente eliminar esses reagentes, a gente libera espaço para os materiais válidos e evita também confusão, né, que poderiam gerar erros em ensaios e experimentos. Além disso, fazer o descarte, né, de instrumentos quebrados é um exemplo muito prático isso. Remover ferramentas e equipamentos danificados ou que eles não podem ser reparados, né? Os instrumentos quebrados, eles não só ocupam espaço, mas também aumentam o risco de alguém usá-los acidentalmente, né? O que pode comprometer a segurança e também a qualidade do trabalho, né? Outra coisa, documentação desatualizada. Então, isso é um outro ponto comum, né? Que é o acúmulo de documento antigo, seja manual, protocolo, instruções desatualizadas. Então, a gente tem que buscar manter só o que é atual para garantir que os colaboradores acessem sempre as informações corretas e que o espaço de armazenamento seja bem aproveitado. Então, como é que a gente pode aplicar, né, o CEIRI no dia a dia? O primeiro passo seria fazer análise, né, de tudo que está no ambiente de trabalho e fazer algumas perguntas-chave. Então, olhar para aquele item e perguntar: esse item é realmente necessário? Pensar, né, quando foi a última vez que ele foi usado? Ele está em boas condições de uso? E qual que é o impacto de eliminá-lo? Quando a gente faz essas perguntas, o que vocês pensam assim? Eu geralmente penso assim, guarda-roupa. Sabe, guarda-roupa, um monte de roupa que a gente tem lá e tem um monte de coisa que a gente não usa, né? Então, será que essa roupa realmente ela é necessária? Será que ela serve em mim ou não, né? Quando foi a última vez que eu usei essa roupa? Ela tá em boas condições ou ela tá com um furinho aqui, ela precisa de uma costurinha ali, né? E o que que vai acontecer se eu doar essa roupa ou jogar fora essa roupa, né? Então, com essas perguntas, a gente vai conseguir tomar decisões mais assertivas sobre o que deve ficar e o que pode ser eliminado, tá? Então, esse processo ele deve ser repetido periodicamente para manter o ambiente sempre otimizado. Então, o que que a gente vai ter, né, de benefício do CEIRI? Só recapitulando. Então, menos distração, mais foco no essencial, espaços mais organizados, agradáveis e redução de erro e retrabalho, tá? Então, uma pergunta para vocês, né? Vocês já tiveram experiência de aplicar o CEIRI no trabalho, em casa? Então, pensem, né? Qual que foi o impacto, né, de aplicar ele? Ou se vocês agora já estão pensando assim, nossa, eu vou aplicar isso agora já. Quero aplicar agora. Então, a gente vai para o próximo senso, que é o segundo senso dos 5S, que é o Seiton, o senso de organização. Esse senso ele é fundamental para garantir que tudo o que a gente precisa esteja ao nosso alcance e de forma ordenada e acessível, para que a gente possa realizar o nosso trabalho com mais facilidade e eficiência. Então, esse senso, o Seiton, ele significa estruturar o ambiente de trabalho de maneira lógica e prática, onde cada item tem o seu lugar definido e pode ser rapidamente localizado. Então, organizar o ambiente de trabalho dessa forma vai reduzir o tempo de busca por materiais e ferramentas, diminui o estresse e também aumenta a produtividade. Então, com o Seiton, a gente consegue criar um espaço onde tudo está no lugar certo, onde cada colaborador sabe exatamente onde encontrar o que precisa. Eu, quando eu penso em Seiton, eu penso assim na minha mãe. E a minha mãe, quando eu morava na casa dela, e às vezes eu tava assim, onde tem uma tesoura? Eu assim, mãe, onde é que tá a tesoura? E ela falava para mim assim, tá no quarto X na escrivaninha, na segunda gaveta, perto de tal coisa. É mais ou menos isso, gente. Cada coisa no seu lugar. Porque daí, quando vocês precisarem daquilo, vocês já sabem onde vai estar. Então, por que que o seitão ele é importante, né? A organização adequada dos itens no ambiente de trabalho, ele vai trazer vários benefícios. Então, por exemplo, redução do tempo de busca. Então, cada item no seu devido lugar, com cada item no devido lugar, né, o tempo que a gente gasta procurando materiais, ferramentas, vai ser reduzido drasticamente. Outra coisa, aumento da eficiência, né? A organização facilita o fluxo de trabalho. Então, vai permitir que cada atividade seja realizada de forma contínua, sem interrupções desnecessárias. Imagina, tá fazendo lá um ensaio e tu olha e fala assim: onde está o piquinômetro X, que não está aqui e eu não acho em nenhum lugar? Imagina, parar, né, um ensaio no meio, né? Vai ter uma interrupção. Outra coisa, um outro benefício é a facilidade para identificar itens faltantes. Então, quando cada item tem um lugar definido e rotulado, fica mais fácil identificar se algo está faltando, está fora do lugar. Isso vai ajudar a manter o ambiente sempre abastecido e organizado. Então, é pegar lá a gaveta ou o armário lá de reagentes e olhar e falar assim: aqui onde eu coloco o reagente X, não tem mais o reagente X, então quer dizer que acabou. Então eu preciso comprar mais. Então vamos a alguns exemplos mais práticos assim para a gente pensar, né, no ambiente de trabalho. Então, designação e rotulagem de ferramenta, né? Imagine um ambiente onde todas as ferramentas têm um local designado, são rotuladas claramente. Então, por exemplo, em uma oficina, né? Por exemplo, cada chave, o alicate, o parafuso. Vocês pensam assim naquela parede cheia de ferramentas e cada uma no seu lugarzinho certo, né? Cada uma tem o seu próprio espaço na bancada, que é marcado, identificado. Isso aí vai permitir que os colaboradores eles encontrem muito rapidamente o que que eles precisam. Então, vai evitar atraso, vai evitar interrupções no trabalho. O que mais? Organização de estoque e suprimentos, né? Então, no laboratório, numa indústria, né, a gente organizar os reagentes, os produtos, os equipamentos, as prateleiras, as gavetas bem rotuladas, né? Vai permitir que as equipes elas saibam exatamente onde cada item vai estar. Então, além disso, definir uma ordem lógica de acordo com a frequência de uso, né, vai facilitar muito o acesso aos itens que são mais utilizados. E além disso, é ter um espaço de trabalho livre e funcional, né? Então, um ambiente onde só tem os itens necessários, que estão ao alcance, né, imediato, vai promover uma eficiência e segurança. Então, um objeto de uso esporádico, eles podem ser armazenados em locais de fácil acesso, claro, mas fora do campo de trabalho imediato, né? Deixando as bancadas e essas áreas de operação livres e mais práticas. Então, vamos pensar, né, agora, se a gente tiver que fazer isso agora, qual que vai ser a sequência, né, o passo a passo? Vai ser primeiro definir o local de cada item. Então, pensar no local específico para cada material, para cada ferramenta, para cada equipamento. Então, vai levar em conta o quê? A lógica de uso, né? E a acessibilidade, tá? Outra coisa, rotular tudo, gente. Rotular é fundamental para que todos saibam onde estão os itens, né? E onde eles devem ser guardados após o uso. Isso vai facilitar muito manter a ordem, mesmo quando diferentes pessoas utilizam o mesmo espaço. Então, colocar lá uma tagzinha lá no local: aqui vai ser guardado a tesoura, aqui vai ser guardado o taquímetro, aqui vai ser guardado o alicate, né? E também os reagentes. Colocar uma etiquetinha lá. O que mais? Organizar depois as por frequência de uso. Então, colocar os itens, né, os equipamentos, os itens mais utilizados em locais de fácil acesso e os menos frequentes em áreas mais afastadas. Então, vai reduzir os movimentos desnecessários e vai facilitar o fluxo de trabalho. E por último, fazer revisões regulares. Então, essa organização, ela precisa ser mantida ao longo do tempo. Então, é importante, né, revisar periodicamente se os itens ainda estão em seus lugares designados e se o layout continua funcional para a equipe. Então, o que que a gente vai ter de benefício se a gente implementar o Senton, né? Essa organização vai ter um aumento da produtividade, que a gente vai reduzir o tempo gasto, né, nessa busca de ferramentas e materiais. Então, tudo vai ser realizado de forma mais rápida e eficiente. O que mais? Vai ter redução de erro e retrabalho. Então, com uma organização, claro, há menos chances de erro devido à utilização de ferramentas ou materiais errados, né? E também vai ter um ambiente de trabalho mais agradável e seguro, né? Então, a organização contribui, né, para um ambiente mais agradável, onde os colaboradores se sentem mais motivados, né? Imagina, eu fico muito mais motivada quando eu sento para trabalhar e a minha bancada de trabalho, ela tá limpa, organizada, tá tudo no seu lugar. Então agora pensem, gente, assim, vocês já experimentaram aplicar o Seiton no seu lugar de trabalho ou na sua própria casa? Pensem se vocês já fizeram isso e quais foram os impactos, quais foram os resultados depois de aplicar isso. Agora, o terceiro senso, que é o senso de limpeza. Esse senso, ele é fundamental para manter um ambiente de trabalho seguro, organizado e produtivo. Por quê? O Seisu, ele vai muito além de uma simples limpeza. Ele vai buscar criar o hábito de manter o local de trabalho livre de sujeira e de resíduos que possam interferir na qualidade do trabalho e na segurança dos colaboradores. Então, o objetivo é criar um ambiente agradável, seguro e eficiente, né? Então, em um ambiente de trabalho bem cuidado, todos têm mais facilidade para realizar as suas atividades, além de evitar riscos desnecessários. Então, por que que o Seisu, né, é importante? Então, tem vários benefícios. Primeiro é prevenção de acidentes. Um ambiente limpo é mais seguro, porque ele vai reduzir risco de escorregão, tropeço e outros tipos de acidente que pode ocorrer devido à sujeira e o acúmulo de resíduos. Outra coisa é aumento na qualidade do trabalho, né? Em áreas como laboratório, manter tudo limpo e higienizado é fundamental para a gente evitar contaminação e garantir que as análises e os ensaios eles sejam realizados, né? Tenham resultados confiáveis. E também o um aumento da produtividade. Então, com um ambiente limpo e organizado, os colaboradores eles conseguem trabalhar de forma mais eficiente, sem interrupção causada por problema de sujeira ou desorganização. Então, como é que a gente pode aplicar, né, alguns exemplos práticos de aplicação no ambiente de trabalho? Fazer a manutenção de bancada, né? Deixar ela sempre limpa. Então, é essencial que as bancadas estejam sempre limpas, livres de resíduo, de amostras anteriores. Isso vai evitar contaminação cruzada e vai garantir que o trabalho seja feito com segurança e precisão. Além disso, descarte correto dos resíduos. Então, em qualquer ambiente, mas especificamente em laboratório ou locais com resíduos específicos, é muito importante descartar o lixo corretamente e de maneira responsável. Isso vai evitar a contaminação do ambiente e vai reduzir o risco de exposições a materiais perigosos. Além disso, fazer a higienização dos equipamentos, né? Manter os equipamentos higienizados vai ser uma prática assim essencial. Então, no caso de um laboratório, Qualquer resíduo dos equipamentos pode alterar o resultado de uma análise ou ensaio. Então, além disso, a higienização, se feita de forma regular, vai ajudar a preservar o funcionamento do equipamento. Então, vai evitar danos e vai prolongar a vida útil do equipamento. Então, como é que a gente vai aplicar, né, o Seisu no dia a dia? Então, para aplicar ele de forma efetiva, é muito importante que todos os colaboradores sejam muito comprometidos com essa prática. Então, a gente pode definir uma rotina de limpeza. Então, criar um cronograma de limpeza regular das bancadas, dos equipamentos, das áreas comuns. Então, todo mundo deve saber quando e como realizar essas tarefas. Além disso, distribuir as responsabilidades. Cada colaborador, ele tem que ser responsável pela limpeza do seu próprio espaço de trabalho. Então, isso vai criar uma cultura de responsabilidade e também de cuidado com aquele ambiente. E também incorporar o Seisu nas atividades diárias. Então, a limpeza deve ser um hábito, não uma tarefa extra. Então, todo mundo deve limpar e organizar os seus espaços ao longo do dia. Então, isso vai evitar, né, o acúmulo de sujeira e desorganização. Então, quais são, né, então, os benefícios comprovados, né, do Seisu? Vai ser um ambiente mais seguro, né, porque locais limpos são menos propensos a acidentes, certo? Qualidade e confiabilidade do trabalho. Então, um ambiente livre de sujeira, contaminação, oferece mais segurança, mais confiança nos processos. Maior satisfação dos colaboradores, né? Porque trabalhar em um ambiente limpo e organizado também afeta positivamente, né, a satisfação e o bem-estar dos colaboradores. Então, vai criar um clima mais positivo. Então, o Seisu, ele vai muito além dessa coisa do simplesmente limpar o ambiente, né? Ele vai criar uma cultura de cuidado e preservação, onde cada colaborador vai se sentir responsável por manter aquele espaço de trabalho limpo, seguro, organizado. Então, agora pensem, né? Alguma vez vocês perceberam como a limpeza e a organização, elas podem, assim, melhorar, né, a segurança, a qualidade do trabalho de vocês? Pensem sobre isso. Agora, o quarto senso, o seiketsu. Esse é um passo fundamental para garantir que todas as boas práticas dos três primeiros sensos, né, o Seiri, o Seiton, o Seisu, sejam mantidas de maneira consistente e sustentável ao longo do tempo. Então, o Seiketsu é um conceito, ele, que pode ser interpretado de duas maneiras principais. Uma é como um senso de padronização e também como um senso de saúde e higiene. Tá? Então, essas duas vertentes, elas são complementares. E elas refletem diferentes maneiras de garantir que o ambiente de trabalho se mantenha organizado, seguro e saudável para todos. Então, a gente vai entender o que significa cada uma dessas abordagens e como elas contribuem para o sucesso do programa 5S, tá? Então, a primeira forma de interpretar o Seiketsu é vê-lo como um processo de padronização, tá? Então, nesse contexto, o Seiketsu foca na criação de procedimentos padronizados que se sustentam nos primeiros três sensos. Então, aqui o objetivo é estabelecer regras claras e consistentes para que todos sigam as mesmas práticas, o que vai ajudar a manter o ambiente de trabalho organizado e eficiente. Já a segunda interpretação do Seiketsu é como um senso de saúde e higiene, tá? Então, A gente vai falar bem especificamente sobre o senso de saúde e higiene, mas aqui só para vocês entenderem, né? Que o Seiketsu, nessa abordagem, ele vai enfatizar a criação de um ambiente seguro e saudável para os colaboradores. Então, ele vai focar na higiene, segurança e bem-estar de todos. Então, o objetivo é garantir que as boas práticas dos três primeiros sensos sejam aplicadas de forma a proteger a saúde física e mental dos colaboradores. Então, assim, agora, ai, por que que existem duas vertentes do Seiketsu? Essas duas vertentes, elas existem porque o Seiketsu é um conceito flexível que pode ser aplicado de forma mais ampla para sustentar um ambiente de trabalho ideal. Então, a padronização, ela é fundamental para garantir que as práticas dos 5S sejam consistentes e sustentáveis ao longo do tempo, enquanto a saúde e higiene asseguram que o ambiente seja seguro e adequado para o bem-estar de todos. Então, essas duas abordagens, elas não se competem entre si, mas elas se complementam. Tá? Então, a padronização ajuda a manter o ambiente organizado e eficiente, enquanto o foco na saúde traz uma camada extra de cuidado para o colaborador. Então, juntas, elas criam esse ambiente onde a segurança, a produtividade e o bem-estar estão sempre alinhados. Tá? Então, sei que é um senso multifuncional que desempenha papéis diferentes dentro dos 5S. Então, tanto a padronização quanto a saúde e higiene são importantes para a sustentabilidade do programa e para criar esse ambiente de trabalho de alta qualidade. Então, no senso de padronização, né? Então, a gente estabelecer padrões claros para manter a organização, limpeza e utilização do espaço de trabalho. Então, vai tornar essas práticas uma rotina, ajudando a transformar o ambiente em um local onde todos sabem o que precisa ser feito e como ser feito, tá? Então, por que que o Seiketsu, nesse senso de padronização, é importante? Então, vai ter uma consistência nas práticas, né? Te garante isso. Quando todos seguem os mesmos padrões, o ambiente de trabalho ele vai permanecer organizado e eficiente, independente de quem esteja executando as tarefas. Vai reduzir erros e acidentes. Então, procedimentos padronizados vão reduzir a variabilidade, o que vai diminuir risco de erro e acidente que pode ocorrer por falha na organização ou na limpeza, por exemplo. Também vai ter, né, aumento na eficiência. Quando as rotinas elas são claras, cada colaborador sabe exatamente o que fazer e como fazer, o que agiliza muito as atividades e otimiza o tempo. Então vamos pensar em alguns exemplos mais práticos, né? Como que essa padronização ela pode ser aplicada no ambiente de trabalho? Então, por exemplo, procedimentos operacionais padronizados, né? Então, em uma linha de produção, por exemplo, os colaboradores eles seguem procedimentos operacionais bem claros, padronizados para o manuseio das máquinas, organização dos materiais, limpeza das áreas de trabalho. Isso vai garantir que todos realizem as tarefas de forma segura e eficiente. Mais rotina diária de inspeção e manutenção. Então, a gente pode definir uma rotina de inspeção diária das bancadas e equipamentos. Então, cada colaborador vai verificar se o ambiente está limpo, se as ferramentas estão em bom estado. Então, essa prática ela vai garantir que todos sigam o mesmo padrão de limpeza e organização. Vai evitar contaminação, erro nas análises. Outra forma de padronizar, utilizar etiqueta, sinalização, rótulo, para indicar o local de cada item. Então, assim como identificar materiais perigosos, frágeis, isso facilita o acesso e reduz o tempo gasto na procura, mantendo a organização. Então, como é que a gente pode, né, fazer um passo a passo, né? Primeiro, a gente precisa definir os padrões claros. Então, documentar as melhores práticas e definir os procedimentos bem detalhados que todos devem seguir, então incluindo organização, limpeza e manuseio de equipamentos. Depois disso, todos os colaboradores, eles precisam ser treinados para seguir esses padrões estabelecidos. Então, é muito importante que eles entendam por que que cada prática é importante e como ela contribui para a eficiência e segurança. Outra coisa é implementar inspeções e também checklists, né? Inspeções diárias, checklist ajuda muito a garantir que os padrões eles estejam sendo seguidos. Isso pode incluir lista de verificação para a organização das bancadas, limpeza dos equipamentos, verificação de estoque. Nessa aula ainda a gente vai falar sobre listas de verificação. Muito importante, né? A lista de verificação pode ser chamada de checklist, folha de verificação, tem vários nomes. A gente vai abordar essa ferramenta da qualidade hoje. O que mais? Ajustes periódicos. Com o tempo, alguns processos eles podem precisar de ajustes, né? Para se adaptar às novas realidades ou equipamentos. Então, a gente precisa revisar periodicamente os procedimentos e ajustar o que for necessário para que eles continuem relevantes e eficazes. Então, recapitulando, né, os benefícios do Seiketsu nessa questão de padronização. Então, ambiente de trabalho mais organizado e padronizado, né? Isso vai contribuir para uma atmosfera de trabalho mais produtiva. Melhoria contínua. Vai facilitar, né, a identificação de oportunidades de melhoria, pois os padrões ajudam a visualizar o que precisa ser melhorado. E também tem engajamento e colaboração, né, dos colaboradores. Quando todos se sentem, né, seguem os mesmos procedimentos, o ambiente de trabalho ele vai se tornar mais colaborativo e as pessoas vão se sentir mais responsáveis por manter essa organização. Então, o próximo, né? Próximo forma de ver o Seiketsu é como um senso de saúde e higiene, né? Então, esse é um outro foco especial. Então, esse senso vai além da padronização de organização e limpeza e foca na criação de um ambiente de trabalho seguro, saudável e ergonomicamente adequado para todos. Então, o Seiketsu, nesse foco, nesse sentido, ele vai buscar garantir o bem-estar físico e mental dos colaboradores. Então, ele vai promover uma cultura de cuidado e de segurança. Então, nesse contexto, né? Então, ele vai garantir que as condições de trabalho respeito à ergonomia e à segurança dos colaboradores. Então, qual o objetivo principal? Prevenir acidentes, evitar contaminações e criar um espaço onde todos se sintam bem motivados para realizar suas atividades. Então, por que o Seiketsu, nesse foco de saúde e higiene, é muito importante? Então, ele vai trazer muitos benefícios. Alguns deles são redução de acidentes, né? Porque ao garantir um ambiente limpo e seguro, os riscos de acidente são drasticamente reduzidos. Então, isso inclui evitar escorregão, queda, contaminação e outras coisas. Melhoria na saúde dos colaboradores. Então, um ambiente ergonomicamente adequado e higienizado vai ajudar a prevenir problemas de saúde física, como, por exemplo, dores e lesões. E também vai contribuir para o bem-estar mental, né, dos colaboradores. Além disso, vai ter maior produtividade. Então, colaboradores que eles se sentem bem em um ambiente seguro, saudável, eles vão conseguir focar melhor nas suas atividades, nas suas tarefas, que vai aumentar a produtividade e a qualidade do trabalho. Então, por exemplo, alguns exemplos práticos, né, de como a gente implementa o Seiketsu nesse foco de saúde e higiene. Uso de EPI. Então, garantir que todos utilizem EPIs adequados, como luva, máscara, óculos de proteção, outros equipamentos, vai ser essencial para a segurança e para a prevenção de acidentes e contaminações. Então, cada colaborador deve saber quando e como usar esses equipamentos de maneira correta. Além disso, manutenção de áreas limpas para refeições, por exemplo. Então, áreas de alimentação devem ser limpas, mantidas livres de qualquer material de trabalho, produto químico, né? Um espaço de refeição higienizado, contribui para a saúde e o bem-estar dos colaboradores. Então, vai criar uma separação clara entre essas áreas de trabalho e descanso, né? Ergonomia, né? Conforto no ambiente de trabalho, garantir que as estações de trabalho sejam ergonômicas, cadeira adequada, as mesas, né, com uma altura correta, postura apropriada, né, vai prevenir muitos problemas físicos, como, por exemplo, dor nas costas, lesões por esforço repetitivo, né, a famosa LER. Então, ajustes simples, eles podem fazer com uma grande diferença no conforto e na saúde dos colaboradores. Outra coisa, preparação física e mental dos colaboradores. Então, bem-estar mental é tão importante quanto físico, né? Então, realizar pausas ao longo do dia e garantir que os colaboradores tenham condições de estar psicologicamente preparados, né, para suas atividades é fundamental para o equilíbrio e para a produtividade. Então, como é que a gente implementa isso? Então, algumas formas eficazes, né? Então, ter normas de saúde, segurança e higiene. Então, definir padrões para utilização de EPI, para limpeza de estações de trabalho, descarte de resíduo, e que todo mundo conheça, né, essas normas. Treinamento contínuo, realizar treinamento regular para ensinar, para lembrar os colaboradores, né, sobre a importância das práticas de segurança e higiene. Isso inclui desde o uso correto dos EPIs até a manutenção de uma postura ergonômica. Fazer checklist, né, de saúde e segurança com inspeções regulares para verificar como é que o ambiente está. Então, esse checklist pode estar, por exemplo, a verificação dos EPIs, a organização dos espaços de trabalho. E também promover, né, o autocuidado e o equilíbrio mental, né? Promover uma cultura onde o bem-estar mental é valorizado. Então, incentivar a pausa, oferecer recurso que ajude os colaboradores a lidarem com o estresse, manter um bom equilíbrio entre vida pessoal e profissional. A gente sabe que é difícil, mas a gente tem que fazer um esforço para tentar conseguir, né, ter esse equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Então, para concluir, né, o Seiketsu com foco na saúde e higiene é fundamental para garantir que o ambiente de trabalho seja seguro, saudável e propício para o bem-estar físico e mental de todos os colaboradores. Então, padronizar essas práticas de saúde e segurança vai ser um investimento na qualidade de vida dos colaboradores e também no sucesso da empresa, porque vai afetar depois, vai ter um impacto na qualidade dos serviços prestados. Então, sei se vocês já repararam, né, no dia a dia de vocês, se essas práticas de saúde e higiene são aplicadas no trabalho e se forem, né, se vocês perceberam algum impacto, alguma mudança no ambiente de trabalho depois da aplicação dessas boas práticas de saúde e higiene. E agora, o último senso, que é o Shitsuki, né? Ele é também conhecido como senso de autodisciplina. Muito difícil, gente, autodisciplina. Esse senso, ele é fundamental para garantir que todos os esforços que foram investidos lá nos primeiros 400, né, o Seiniki, de utilização, Seiton, que é o de senso de organização, Seisu, de limpeza, Seiketsu, que é padronização e também saúde, eles sejam sustentáveis ao longo do tempo. Então, de nada adianta, né, aplicar todos os outros se isso não for sustentável. Então, a gente precisa ter autodisciplina, né? Então, vai, esse senso, ele vai muito além de simplesmente seguir as práticas do 5S. Então, ele vai buscar integrar que essas práticas, vai buscar integrar essas práticas na cultura da organização. Então, vai tornar elas parte natural do dia a dia de todos os colaboradores. Então, assim, vai buscar que isso seja um hábito, né? Então, a mesma coisa que no dia a dia, né? A gente cria hábitos, né? Pela repetição. O Shitsuki é isso, né? É transformar todos os outros sensos num hábito através da autodisciplina. Então a gente vai entender, né? Agora, o que que é o Shitsuki, como ele pode ser aplicado para garantir que os 5S se tornem esse hábito, né? Enraizado no ambiente de trabalho. Tá? Então, esse senso, ele representa o comprometimento. Essa palavra muito bonita, comprometimento. E também disciplina necessário para manter a aplicação constante dos outros quatro sensos. Então, ele vai visar, né, o quê? Transformar a prática dos 5S em um hábito diário. Então, vai criar essa cultura onde todos se sentem responsáveis pela organização, pela limpeza, pela segurança do ambiente de trabalho. Então, o objetivo é que cada colaborador, independentemente do cargo, da função, entenda a importância dos 5S e os apliquem de forma voluntária e constante. Então, a autodisciplina é o que sustenta e dá continuidade aos esforços dos 5S, então garantindo que o ambiente de trabalho continue organizado e eficiente ao longo do tempo. Então, quais são, né, os benefícios? Consistência e sustentabilidade. Então, com o Shitsuki, compromisso com os 5S se torna parte da rotina e os padrões de qualidade e organização, eles são mantidos continuamente. Além disso, traz o benefício de cultura organizacional positiva. Quando a autodisciplina, ela é promovida, o ambiente de trabalho se torna mais colaborativo e produtivo. E os colaboradores, eles passam a se sentir responsáveis pelo espaço em que eles trabalham. E, claro, melhoria contínua, né? A aplicação constante dos 5S vai promover uma cultura de melhoria contínua, onde todos buscam sempre a melhor forma de realizar as tarefas, respeitando os princípios de organização, limpeza e segurança. Vamos lá. Então, quais seriam, né, exemplos práticos de aplicar o Shitsuki no ambiente de trabalho? Acho que um dos essenciais é treinamentos regulares. Não é só treinamento, é treinamentos regulares, para que todos os colaboradores compreendam a importância do 5S e apliquem as práticas corretamente. É essencial realizar treinamentos periódicos, porque não adianta, gente, tudo na vida. A gente faz um treinamento aqui, mas depois de um tempo, a gente precisa de uma reciclagem, né? Então, treinamento periódico. Isso vai ajudar a reforçar a importância da autodisciplina e desse comprometimento. Outra coisa, um sistema de auditoria. Então, criar um sistema de auditoria de verificação regular é outra prática muito importante. Então, através dessas auditorias, é possível verificar se os censos estão sendo aplicados corretamente e identificar áreas que precisam de melhorias. Então, isso também incentiva os colaboradores a manter uma disciplina. reuniões de revisão e feedback. Então, reunião regular, gente, para discutir progressos, desafios na implementação do 5S. Então, esse espaço vai permitir que os colaboradores compartilhem as suas experiências e sugestões, promovendo uma cultura de colaboração e aprendizado contínuo. A ISO 45001 tem muito essa coisa do feedback dos colaboradores, né? Então, aqui no 5S também é muito, muito importante, gente. Porque de nada adianta, né? Quem tá lá no dia a dia, no trabalho, tá lá fazendo os ensaios, são eles que têm, né? Toda a visão do que funciona, do que não funciona, né? Então, é muito importante escutar os colaboradores que estão no dia a dia. Então, vamos pensar, né, no passo a passo, né, de estratégias. Estabelecer normas e regras claras, né? Então, padrões de comportamento e expectativas claras, né, para todos os colaboradores, especialmente no que diz respeito à organização, limpeza e uso do espaço de trabalho. Treinamento. Então, esse refresh, né? Regular. Então, promover treinamento regular para que os colaboradores relembram a importância do 5S. Também relembram a importância dos outros procedimentos, né? Pense que isso também pode ser aplicado, gente, não só no 5S, mas também nas outras coisas que vocês fazem no dia a dia. Então, vai reforçar a autodisciplina e a motivação. Auditoria e avaliação frequente, né? Então, implementar a auditoria frequente ajuda, isso ajuda muito a manter o comprometimento dos colaboradores. E essas auditorias, elas também são ferramentas de feedback, né? Então, vai incentivar a todos a seguir as práticas de uma forma bem consistente. E outra coisa, reconhecimento e incentivo, né? Reconhecer e valorizar os colaboradores que aplicam o 5S, gente, com disciplina, é uma maneira muito eficaz de reforçar esse Shih Tzu. Isso motiva demais as pessoas a também manterem o comprometimento. Então, assim, isso eu vejo que não é muito comum, né, no dia a dia de empresas no Brasil, né? Dar um feedback quando há algo está sendo feito de forma certa. Às vezes a gente só dá o feedback quando algo não está correto, mas a gente precisa mudar um pouquinho essa mentalidade, essa forma, né, de pensar no feedback, porque o feedback ele pode ser algo construtivo também, né? Mostrar para a pessoa assim, nossa, isso que tu tá fazendo isso tudo muito bem. Com isso, eu vejo que eu tenho um ponto forte nesse aspecto. Quem sabe usar esse ponto forte para melhorar esse ponto que tu tem aqui como um desafio para ser melhorado e para ser melhorado nessa questão. Então, pensem nisso. Então, só retomando, né? Então, aqui o senso, né, de autodisciplina, quais são os benefícios, né? Um ambiente de trabalho mais organizado e seguro, aumento de engajamento e responsabilidade dos colaboradores e essa cultura, né, de melhoria contínua. Certo, gente? Então, vocês já presenciaram algum exemplo assim de autodisciplina no ambiente de trabalho que fizeram a diferença? Então, pensem sobre isso, pensem como isso impactou, tá? Como é que foi essa experiência. E agora eu quero fazer uma recapitulação aqui, né? Se a gente tivesse que organizar um laboratório aplicando os 5S. Então, de forma bem rápida, agora eu vou passar por todos os 5S, mas de forma mais prática e de forma sequencial, tá? Qual seria, né, essa sequência prática de atividade para garantir um ambiente seguro e eficiente, mas de forma assim, muito breve. Então, primeiro fazer o CEIRI, né? Então, examinar tudo o que está no laboratório e descartar o que não é necessário. Então, jogar fora reagente vencido, remover equipamento quebrado ou inutilizado, tá? Em seguida, fazer o seitão. Então, agora que a gente tem apenas o essencial, a gente vai organizar os itens. Então, cada reagente, ferramenta vai ter um lugar fixo e vai estar rotulado. Então, a gente pode organizar por categorias, frequência de uso, certo? O próximo é aplicar o seisor. Limpar as bancadas, limpar os equipamentos, limpar as ferramentas. Então, toda superfície e item devem estar livres de sujeira e resíduos para evitar contaminações e garantir um ambiente agradável. O slide parou na auditoria, nessa autodisciplina, é porque não tem slide, gente. Só estou fazendo uma recapitulação aqui. Então, o próximo seria já as 7 ferramentas da qualidade. Mas só para não passar, vou só fazer um exemplo prático para recapitular tudo. Então, só recapitulando. Então, terceiro, senso. Aqui, senso de limpeza. Limpar a bancada, equipamento, ferramenta, né? Limpar tudo, né? Então, tudo. Todas essas superfícies, elas precisam estar livres de sujeira e resíduo. Então, isso vai evitar contaminação e vai garantir um ambiente agradável. Em seguida, Seiketsu, lembrem, padrões. Padrões de saúde e higiene, né? Então, criar padrões para manter organização e limpeza. Então, usar checklist diário, seguir orientação de segurança, como o uso de EPI, a manutenção de áreas específicas para cada item. E por fim, o Shitsuki. Então, manter a disciplina, realizar auditoria periódica, participar de treinamento para que os 5S se tornem um hábito diário. Tá? Então, essas etapas elas vão garantir um laboratório mais seguro e eficiente. E agora, gente, a gente vai iniciar o estudo das 7 ferramentas da qualidade. Essas ferramentas, elas são fundamentais para identificar, analisar e resolver problemas em processos e melhorar continuamente a qualidade em diversas áreas. E hoje a gente vai conhecer rapidamente cada uma delas agora, e depois a gente vai a fundo em cada uma, tá? Então, os diagramas de dispersão, tá? São, por exemplo, gráficos que mostram relação entre duas variáveis. Então, eles vão ajudar a identificar possíveis correlações e tendências. Já os fluxogramas, eles são diagramas que representam o fluxo de atividades ou etapas de um processo. Então, vai facilitar a visualização de cada passo e a identificação de gargalos ou ineficiências. Também a gente tem o diagrama de Pareto. Então, ele é baseado no princípio de 80-20, que ajuda a identificar os problemas mais frequentes ou significativos e vai permitir concentrar os esforços nas causas principais. Então, ele foca na priorização de questões. Já aqui a gente tem as folhas de verificação. Então, uma tabela, um formulário que é usado para coletar dados de forma organizada. Então, vai ajudar a identificar padrões e frequências de problemas. Lembra que eu falei, quando a gente estava falando lá sobre os 5 sensos, de utilizar checklists? Aqui, gente, folhas de verificação. A gente vai abordar as folhas de verificação nessa aula. Aqui, outro, histogramas, né? Uma representação gráfica da distribuição de dados que ajuda a entender a variabilidade de processos e identificar padrões. E também temos os gráficos de controle que são utilizados para monitorar a estabilidade de um processo ao longo do tempo, identificando variações, né, fora do esperado. Ah, eu esqueci de falar, né, do diagrama de Ishikawa, né, onde a gente tem, né, que também o diagrama de Ishikawa também pode ser chamado de espinha de peixe, né? A gente vai identificar as causas raiz de um processo, por exemplo. Então, a gente vai conseguir visualizar as relações entre possíveis causas, né? A gente vai fazer tipo um brainstorming, né? Vai ter várias causas lá e vai tentar identificar qual que é a causa raiz para poder ser priorizada. Então, nessa aula, a gente vai nos aprofundar em quatro dessas ferramentas, tá? Na folha de verificação, no diagrama de Ishikawa, no diagrama de Pareto e no fluxograma. Bem, na aula que vem, a gente vai falar sobre diagrama de dispersão, histograma e gráficos de controle, tá? Então, essas ferramentas, gente, elas são excelentes pontos de partida para organizar dados, entender causas, mapear processos, tá? Então a gente vai começar pela folha de verificação e depois a gente vai seguir explorando cada uma para ver como aplicá-las na prática. Então aqui, a primeira das sete ferramentas da qualidade, que é a folha de verificação. Essa ferramenta, ela é essencial para coletar e organizar dados de forma prática e padronizada. Então, pense nisso, prática e padronizada. Então, ela é usada em diversos contextos para melhorar processos e garantir a qualidade. Então, as folhas de verificação, elas também são conhecidas por outros nomes, né? Então, lista de verificação, checklist, lista de recolhimento de defeitos. Então, esses nomes, eles refletem as diferentes aplicações que essa ferramenta pode ter. Mas a essência é sempre a mesma: garantir que os dados sejam coletados e verificados de forma organizada e consistente. Então, quais são os propósitos, né, dessa folha de verificação? Um deles é padronizar a coleta de dados, né? Então, um dos principais objetivos da folha de verificação é criar um método padronizado para coletar esses dados. Então, por meio dela, todos os colaboradores seguem o mesmo formato, o que vai garantir que os dados são confiáveis e comparáveis. E mais, uniformização da verificação de processos. Com um checklist claro, a gente vai conseguir garantir que todos os passos importantes de um processo são seguidos. Então, isso é especialmente útil em processo repetitivo, onde qualquer detalhe perdido pode afetar a qualidade final. E também registrar frequência de eventos, ou, por exemplo, também defeitos, né? A folha de verificação é uma ferramenta prática, né, para monitorar essa frequência de defeitos, eventos ao longo do tempo. Por exemplo, ao registrar quantas vezes um defeito específico ocorre, a gente pode identificar padrões e pontos de melhoria. Então, alguns exemplos de uso, por exemplo, registrar a quantidade de defeito em uma linha de produção, listar itens de segurança que devem ser checados antes de um procedimento, ou mesmo controlar a frequência de manutenção em máquinas. Então, com os dados, né, precisos, coletados de forma padronizada, a gente consegue ter uma visão clara dos problemas e tomar decisões mais embasadas para a melhoria contínua dos processos. Então, eu trouxe aqui para vocês algumas folhas de verificação para a gente entender que não existe jeito certo, jeito errado de fazer uma lista de verificação, uma folha de verificação. Isso vai depender do processo de vocês e do objetivo final. Então, por exemplo, nessa primeira lista aqui de verificação, a gente pode ver, tá? Que aqui tem vários dados. Aqui tem data, qual que é o estágio da verificação, qual que foi o produto, o total inspecionado, lote. Então, assim, são vários dados que foram decididos, assim, que foram para serem coletados. E aqui, se a gente for olhar, provavelmente é entender a dispersão em relação à especificação de um produto. Opa, deixa eu voltar. Aqui, tá vendo? Então, assim, a especificação desse produto, que seria um peso, né? Aqui é 5,20. Então, entender como ocorre essa variação nesse peso, né? Se a maior parte ocorre aqui no meio, ou, por exemplo, se essa média aqui está deslocada um pouco para baixo, um pouco para cima, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, a variação. Ó, tá, por exemplo, menos 0,01, menos 0,02, tanto para cima quanto para baixo. E é feito como se fosse um histograma. A gente vai falar sobre histograma num outro momento, na aula que vem. Mas aqui só para vocês terem aqui, ó, já de spoiler. Isso aqui é provavelmente um histograma aqui, ó, normal, tá? De frequência normal. Então, é interessante saber, né, se o meu produto, ele tá dentro da conformidade ou não. Se eu preciso, por exemplo, ajustar algo na minha máquina, então eu faço essa coleta, né, de dados, certo? E a gente precisa também entender, né, quais são os limites, né? Também, por exemplo, se aqui, ó, por exemplo, esse aqui, né? Se menor que esse aqui, vai ser rejeitado, né? A gente pode considerar e ver, né, quais foram rejeitados. Isso é muito interessante. Então, lista de verificação, fácil de ser utilizada, tá? E essa aqui, tenta entender, né, a variação em torno de uma especificação de um produto. Já aqui, a gente tem uma outra folha de verificação, que é a classificação de produtos defeituosos. Então, aqui já está, ó, preenchido alguns dados aqui. Produto, uma lente, o estágio de fabricação, a inspeção final, o tipo de defeito, né, que vai ser coletado, né, que é arranhão, trinca, revestimento inadequado, muito grossa, muito fina, não acabada, outros, né? Então, imagina que o funcionário, ele vai, ó, ele inspecionou 1.200 lentes, né? Então, aqui tá a data, né? E daí ele foi verificando, né? Quantos tinham arranhão, quantos tinham trinca, quantos tinham revestimento inadequado. E foi, ó, contando, 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 ó, risquinho, risquinho. Corta, risquinho, risquinho, corta, depois somou tudo aqui, fez o total. Então, viu também alguns que foram já rejeitados também. Então, isso aqui, ó, gente, é muito interessante depois quando a gente for falar sobre diagrama de Pareto, né? Quais são as possíveis, né, as causas que mais acontecem? Já vou pensando. Spoilers também, tá? Então, as ferramentas de qualidade, né? Sete ferramentas de qualidade, elas são usadas em conjunto, né? Não vai usar elas assim, eu vou usar só uma aqui, só outra ali. Não, a gente consegue usar elas em conjunto também para conseguir sanar, né, os nossos problemas, as nossas não conformidades que a gente tiver. Aqui nessa folha de verificação, caso seja uma medição, por exemplo, nessa aqui, ó, que tem a variação 0,03, 0,02, 0,01, o que que eu adicionaria aqui? Vocês não pensem aqui, ó. O que vocês poderiam adicionar aqui? Eu adicionaria o equipamento. O equipamento que foi utilizado, por exemplo, se é um peso, a balança que eu utilizei. É uma forma de eu rastrear depois, né? Para entender se poderia ser realizado ou não com essa balança. Uma forma de rastreabilidade, tá? Alguma dúvida em relação a essas folhas de verificação? Folhas de verificação bem práticas, essas daqui. Agora eu tenho uma muito interessante que eu acho que vocês já viram no dia a dia. Uma folha de verificação de carro, gente. Quando vai fazer uma inspeção, por exemplo, uma inspeção veicular. O pessoal usa lá. Ou, por exemplo, vai levar o carro lá na concessionária para fazer a revisão anual. Às vezes eles pegam uma lista de verificação e daí tem, ó, o desenho do carro. Daí, às vezes, no início já eles já passam olhando, verificando se tem algum arranhão, alguma coisa, algum riscado aqui, ó, riscado, amassado, quebrado. Daí eles já vão preenchendo, já vão riscando, né? Então, várias formas, gente, ó, pode ter desenho, pode ter aqui xizinho, ó, com perguntas. Isso é uma folha de verificação com perguntas. Então, vários tipos de folhas de verificação que podem ser utilizados nos ensaios também, gente. A gente pode ter uma folha de verificação, um checklist, por exemplo, para iniciar o ensaio. Tenho todos os equipamentos? Tenho balança? Tenho reagente X? Tenho Becker Y? E vai fazendo o checklist. E vai fazendo o check. Vários usos de folha de verificação. Então, agora que a gente entendeu que são essas folhas de verificação e para que que elas servem. Então, a gente vai ver as etapas práticas para aplicar de forma eficaz. Então, a aplicação dessas folhas de verificação, elas envolvem algumas etapas que são importantes para garantir que os dados coletados, eles sejam úteis e que a ferramenta seja usada de forma correta. Primeiro de tudo, gente, é entender quais os dados necessários? Então, quais os dados que são realmente necessários para o nosso objetivo? Vocês vão se perguntar: o que que a gente quer medir ou controlar? Então, a gente vai definir claramente quais informações são essenciais para monitorar o processo ou identificar os problemas, as não conformidades que a gente tiver. Depois que a gente definir, né? Então, a gente vai definir os dados que vão ser coletados. Então, a gente vai definir as variáveis específicas que serão monitoradas, os tipos de defeito, a frequência de erro, as etapas de um processo. Isso vai facilitar o próximo passo, que é a criação da folha em si. Então, primeiro a gente precisa saber os dados, e daí a gente vai começar com a elaboração da folha. Então, a gente vai criar um layout da folha de forma bem simples e intuitiva, tá? Então, incluindo coluna para variáveis específicas, espaço para registrar ocorrência. Vocês podem, né, livre. Vocês vão fazer um brainstorm, vão começar a desenhar, né? Mas o formato, ele precisa ser claro para facilitar o preenchimento e garantir que todos registrem os dados da mesma forma. Então, precisa ser intuitivo, tá? Depois disso, a gente vai elaborar o procedimento. Tudo tem procedimento e treinamento, gente. Tudo no sistema de gestão, né? Então, para que essa folha de verificação seja usada de forma correta, a gente vai precisar definir um procedimento claro para preenchimento. Então, a gente tem que detalhar quando e onde a folha deve ser preenchida, por quem, como os dados serão registrados. Então, fazer um procedimento claro. Depois, a gente vai fazer o treinamento, né? Então, antes de começar a usar a folha de verificação, vai lá e treina as pessoas responsáveis. Explica o objetivo da ferramenta, como utilizá-la corretamente. Isso vai garantir que todos compreendam a importância de seguir o procedimento. E tu vai também tirar algumas dúvidas, né, do pessoal. Depois disso, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um pré-teste. A gente vai ver se funciona, né? Então, a gente vai realizar um pré-teste com essa folha de verificação antes de aplicá-la de forma oficial. Então, esse teste ele vai permitir possíveis ajustes no layout e também clareza, né, das instruções ou na forma de coleta dos dados. Então, assim, gente, melhoria contínua. Então, faz um teste, vê se funciona. Se funcionar, beleza, vai. Mas provavelmente, no meio do caminho, depois de ser utilizada várias vezes, alguém, algum colaborador vai dizer, vai levantar assim: olha, se tu trocar isso aqui por isso aqui, vai ficar melhor, vai ficar mais fácil. Quem sabe se a gente modificar de ordem aqui a localização das coisas aqui nesse layout, será que é possível? Então, sempre vai ter esse feedback dos colaboradores para fazer alguma mudança, né, dessa folha de verificação. E por fim, né, colocar a folha de verificação em uso, né? E a gente vai iniciar a coleta de dados conforme o procedimento claro e definido que a gente elaborou, né? Então, monitora, gente, a coleta ao longo do tempo para garantir que os dados eles estejam sendo registrados de forma correta e em conformidade com o objetivo. Então, essas etapas, elas vão ajudar muito a implementar uma folha de verificação eficiente e garantir que os dados coletados eles sejam úteis tanto para análise quanto para melhoria contínua dos processos. Certo? Folhas de verificação, provavelmente vocês já usam no dia a dia. Muito simples, tá? Agora a gente vai pular e falar sobre o diagrama de Ishikawa. Essa ferramenta também é muito essencial, gente, para análise de problemas em processos de qualidade. Então, como eu falei antes, também é conhecido como o diagrama de espinha de peixe, né? E também diagrama de causa e efeito, né? Então, a gente sempre vai pensar, né, nas causas, quais são, ele está todas as causas e qual que é o efeito, né, dessas causas. Então, vai ajudar a visualizar todas essas possíveis causas de um problema de uma não conformidade, facilitando a identificação de onde concentrar os nossos esforços para melhoria. Então, qual que é a origem desse diagrama, né? Esse diagrama, ele foi criado lá na década de 1960, lá onde, por Kaoru Ishikawa. E foi por isso que se chama diagrama de Ishikawa. Então, ele é um engenheiro japonês, né? E um dos pioneiros no campo da qualidade. Então, ele desenvolveu essa ferramenta para ajudar as equipes a identificar as causas de problemas de maneira organizada e visual. É uma ferramenta de colaboração, eu diria, né? É uma ferramenta de brainstorming. Então, o propósito principal, né, é identificar e organizar as possíveis causas de um problema. Então, permite que as equipes explorem todas as variáveis que podem estar impactando o resultado. Então, ao ver essas causas representadas graficamente, de forma visual, né, fica mais fácil de entender a complexidade do problema, né, da não conformidade, e definir ações corretivas com mais precisão. Então, como é que funciona, né, esse diagrama? Ele se assemelha a uma espinha de peixe. Então, eu vou mostrar aqui para vocês na próxima, mas vou voltar. Vou voltar depois do slide anterior. Então, uma espinha de peixe aqui, né? Com cada espinha maior representa uma categoria de causas, né? Que é então dividida em subcategorias aqui que a gente vai colocar, né? Quais são as possíveis causas. Então, para uma análise mais estruturada das causas, ser mais fácil da gente começar, porque às vezes começar numa folha em branco é meio difícil, né? É mu muito comum utilizar a metodologia 8M, né? Essa metodologia organiza e categoriza as principais variáveis que influenciam diretamente a qualidade de um processo. Então, vai ajudar que a equipe investigue e priorize as causas potenciais de maneira muito mais sistemática. Então, ela vai direcionando a equipe a pensar sobre possíveis causas em cada uma dessas categorias. Então, ó, as categorias aqui: máquina, mão de obra, método, material, meio ambiente, medida, gestão. Aqui tá com um G, gente, mas eu não consegui achar uma palavra que fosse management, tá? Que é o M. E manutenção também, tá? Então, aqui, ó, um diagrama, né, de espinha de peixe. Então, relembrando, para que que serve, né? Qual o propósito? É utilizada para apresentar a realização existente entre o problema a ser solucionado e os fatores do processo que podem provocar o problema. Então, causa e efeito, gente. Então, todas as causas e o efeito aqui. Certo? Então, aqui, ó, os 8 M's, gente. Então, como é que a gente vai? Qual que é o passo a passo, né, para fazer esse diagrama? Então, primeiro a gente vai definir o problema. Então, vai identificar o problema, o efeito, né, que vocês querem resolver e escrever no lado direito do diagrama, que é esse aqui, tá? Que é a cabeça do peixe. A gente vai escrever aqui. Daí a gente vai começar identificando as causas principais. Então, está as causas aqui no meio. Então, podem estar contribuindo para um problema. Então, esses são fatores amplos que afetam o processo. Então, pode ser mão de obra, máquina, método, material. Então, aqui pode ser possíveis causas, né? Que a gente trouxe para cá. E daí a gente vai partir das causas principais, identificar subcausas aqui, tá? Então, por exemplo, máquina, eu poderia dizer uma causa seria calibração. Vamos dizer assim, ensaio não conforme, ou, por exemplo, um ensaio que não passou num programa de proficiência, né? E eu vou tentar identificar, né, possíveis causas. Então, vamos dizer aqui, em relação à máquina, eu poderia dizer que o equipamento não estava calibrado ou estava calibrado fora dos pontos, né, do ensaio de proficiência. O método que eu utilizei para realizar o ensaio estava obsoleto. Ou, quem sabe, mão de obra, o funcionário, né, o colaborador que executou Esse ensaio de proficiência, ele não estava treinado? Ou uma manutenção, né? Ocorreu alguma falha de manutenção em algum equipamento? Ou o ambiente, por exemplo, meio ambiente aqui, ó, a gente pode pensar em umidade e temperatura, né? A sala de ensaio não estava dentro, né, da umidade e temperatura que o ensaio exige. Então, gente, isso aqui é um brainstorming. Daí a gente vai listar tudo aqui, tudo que pode ter acontecido, olhar visualmente e tentar identificar quais são as possíveis causas. Então, depois de listar todas essas possíveis causas, a gente vai analisar e priorizar. Então, com todas as causas listadas, a gente vai analisar quais são as mais significativas e onde focar a resolução. Isso vai ser uma decisão do pessoal que está aplicando o método. Então, o pessoal que está aplicando o método conhece o ensaio, conhece o processo e vão fazer um brainstorming, né? Em relação a isso. Então, para facilitar a categorização dessas causas principais, né? Então, essa metodologia 8M, né? Foi desenvolvida. Então, inclui essas, elas incluem as principais variáveis que impactam a qualidade de um processo. Então, por exemplo, máquina aqui, seria equipamentos e tecnologia utilizados. Materiais, insumos e material, matéria-prima do processo, por exemplo, um reagente utilizado que estava fora do vencimento, ou um reagente errado utilizado no processo. Métodos, procedimentos, processos de trabalho, então, procedimento defasado, procedimento incorreto, procedimento. Por exemplo, lá no procedimento estava dizendo que era para utilizar um equipamento X, mas na real é um equipamento Y. Mão de obra, né? Pessoal e capacitação de equipe. Meio ambiente, condições do ambiente físico, né? Umidade, temperatura, pressão, medida, né? Critérios de medição e controle. Manutenção, uma manutenção preventiva e corretiva. E gestão, né? Liderança e organização. Então, com esse diagrama e a metodologia 8M, a gente consegue uma visão completa das possíveis causas de um problema. Então, ao entender essa relação de possível causa e efeito, a equipe ela vai poder priorizar as ações e buscar soluções que realmente eliminem a raiz do problema. Então, gente, agora a gente vai fazer um exercício. Eu vou dar uns 15 minutinhos para vocês fazerem esse exercício. O que que a gente vai fazer? A gente vai aplicar a ferramenta diagrama de Ishikawa para identificar a causa raiz de um problema real que vocês enfrentam no dia a dia de vocês, seja no trabalho, seja no, na vida pessoal, seja no dia a dia de estudo. Então, pensem, ó, num problema no dia a dia de vocês, um problema recorrente que você enfrenta todos os dias. Então, por exemplo, aqui eu listei algumas coisas assim, atraso, né, para chegar no trabalho, para chegar na aula, dificuldade em gerenciar o tempo para estudar, cumprir tarefas, problemas de comunicação com colegas ou membros de equipe, né? Então, vocês vão listar as possíveis causas, vão utilizar esse diagrama e vão listar as possíveis causas desse problema. E daí vocês podem organizar as causas em categoria 8M ou não. Vocês podem adaptar as categorias para o contexto do problema de vocês, tá? Aí vocês vão desenhar o diagrama e tentar identificar qual que é, ou quais, né, são as causas raiz do problema. Então, vocês vão olhar aqui de forma gráfica, olhar a big picture, né? Tudo que tá acontecendo ali. E tentar ver assim. Agir primeiro nessa causa aqui, porque eu acho que essa aqui é a principal, eu acho que essa aqui vai me dar um retorno maior. Então, vocês vão justificar a escolha de vocês, né? Explicando por que que essa causa específica afeta o problema mais que as outras. Então, eu vou deixar vocês aí em 15 minutinhos, tá? Então, agora são 8h32, 8h47. A gente volta aqui, daí se vocês tiverem alguma dúvida, tá? A gente fala sobre. Certo? Ah, então, se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam de compartilhar enquanto vocês estavam fazendo um exercício. Não? Então a gente vai pegar um exemplo aqui para mostrar. Vocês fizeram aí o diagrama de vocês. E aqui eu vou mostrar um com um exemplo bem simples. Aqui, basquete. Acertar um lance livre. Então, esse aqui é o efeito, né? Como é que a gente faz para acertar um lance livre de basquete? Então, aqui foi determinado várias causas, assim, né? Então, o ambiente seria um clima, né? Máquina seria, por exemplo, a cesta, o método aqui, né? O movimento, né? O material seria a bola, a pessoa, né? A mão de obra seria o jogador. Então, aqui em relação ao ambiente, né? O que foi considerado? Vento, sol, né? O ambiente externo, como é que ele pode influenciar na hora de fazer esse lance livre? Se estiver ventando, né? A bola, quando eu vou fazer tentar fazer a cesta, né? Eu preciso considerar o vento, ou quando tá muito quente, né? Eu tô aqui, ó, sofrendo de calor. Relação à cesta, né? O tamanho da cesta, o peso, o alinhamento, a estabilidade, né? Tudo isso precisa ser considerado. Em relação à pessoa que tá jogando, né? Se ela teve treinamento, se ela tá concentrada, se ela tá motivada, se, por exemplo, ela dormiu bem, né, no dia. Como é que ela tá no momento para tentar fazer o lance livre em relação à bola, né? O tamanho dela, ela é maior, menor? A gente sabe, né, que, por exemplo, uma bola da NBA, por exemplo, é uma bola diferente da bola de basquete normal. Então, interessante isso. Então, assim, será que o jogador ele está preparado para, né, jogar com uma bola de um tamanho X ou um tamanho de Y, né? A pressão de ar nessa bola, como é que eu vou pegar, né? Se essa bola, né, ela é mais rugosa, mais lisa, né? Como é que é a pegada dessa bola? Em relação ao método, né? Vai dobrar o joelho, vai deixar ele mais esticado? Qual a posição do corpo na hora de fazer o lance livre, questão de equilíbrio, né? A posição da mão. Então, tudo isso são possíveis causas, né, a serem investigadas para esse efeito, né, que é acertar o lance livre. Então, é um exemplo prático assim do dia a dia, interessante para vocês pensarem, né, como que vocês poderiam adaptar para vocês. Certo? Então, agora a gente vai fazer mais um breakzinho, daí vocês vão descansar um pouco e depois a gente vai falar sobre dois assuntos ainda, tá? Para terminar depois a aula, que é o diagrama de Pareto e qual mais? Agora, deixa eu lembrar. Que é o fluxograma. Então, diagrama de Pareto e fluxograma. Muito importante, duas ferramentas da qualidade muito utilizadas. Certo? Então, vamos fazer uns 10 minutinhos de break agora, tá? E daqui a pouco a gente volta às 9. Agora, gente, a gente vai explorar o diagrama de Pareto, uma das ferramentas mais poderosas da qualidade. O diagrama de Pareto, ele é baseado no princípio de Pareto, que também é conhecido como a regra 80-20. Então, esse princípio sugere que 80% dos efeitos vêm de 20% das causas. Então, em outras palavras, Uma pequena quantidade de problemas é responsável pela maior parte dos efeitos indesejados. Então, qual que é o principal propósito do diagrama de Pareto? É identificar e classificar os problemas mais significativos em um processo ou sistema. Então, ele nos ajuda a visualizar e priorizar quais problemas devem ser corrigidos primeiro, para gerar um maior impacto na qualidade ou eficiência. Então, em vez de gastar tempo, recurso em pequenas falhas, a gente concentrar os nossos esforços nas causas que realmente afetam o desempenho. Então, qual que é a importância, né? Facilita a tomada de decisão. Então, ao apresentar graficamente as causas mais frequentes ou significativas, o diagrama ele nos mostra onde a gente deve focar os nossos esforços para obter melhorias mais rápidas e eficazes. Além disso, otimiza recursos. Então, em qualquer organização, tempo e recursos estão limitados, né? Então, o diagrama de Pareto ajuda a evitar essa dispersão de esforços em problemas menos importantes e permitindo, assim, a aplicação eficiente dos recursos nas áreas que causam maior impacto. E, além disso, promove a melhoria contínua, né? Então, quando a gente identifica os principais problemas, né, o diagrama de Pareto incentiva a resolução dessas causas principais, que é um passo fundamental na busca pela melhoria contínua dos processos. Então, agora, a gente vai pensar, falar sobre a origem, né, do princípio de Pareto. Ele foi formalizado por Vilfredo Pareto, um economista italiano, lá no século XIX, que ele observou um padrão bem interessante. 20% da população detinha 80% das riquezas, né? Então, essa relação 80-20 acabou sendo vista em muitos outros contextos, como nos negócios, onde frequentemente 20% das causas geram 80% dos problemas ou dos resultados. Então, mais tarde, um especialista em qualidade, que é o Joseph Puran, ele adaptou essa relação 80-20 para a gestão da qualidade. Então, ele percebeu que em muitos processos, uma pequena quantidade de causas, cerca de 20%, era responsável pela maior parte dos efeitos negativos, aproximadamente uns 80%. Então, com isso, o princípio de Pareto ele foi incorporado como uma das sete ferramentas da qualidade, né? Então, ela começa a ganhar, né, uma aplicação prática para análise e priorização de problemas. Então, como é que funciona esse diagrama de Pareto, né? Ele vai organizar os dados em um gráfico de barras, né? Um gráfico de colunas, que prioriza os problemas ou causas mais frequentes. Então, ao organizar essas causas em ordem decrescente de impacto, né? O diagrama ele vai permitir que a gente identifique os problemas mais críticos, ou seja, aqueles que representam a maior parte dos efeitos. Então, esse enfoque ele vai ser essencial para que a gente possa concentrar os nossos recursos e esforços nas causas que realmente fazem diferença. Vocês conseguem lembrar que a gente falou sobre a folha de verificação? E lá, quando colocava lá, a pessoa ia arriscando, né? Todos aqueles risquinhos lá e começava a ver, ó, esse problema aqui tem mais vezes, esse aqui menos. Aquilo lá, gente, pode ser o início para depois vir aqui e aplicar o diagrama de Pareto. Ó, o uso das duas ferramentas em conjunto. Certo? Então, vamos lá. Então, quais os problemas que a gente vai corrigir primeiro, né? A gente vai corrigir os problemas de maior impacto ou os problemas de menor impacto? Se a gente corrigir os problemas de maior impacto, a gente vai reduzir, nossa gente, reduzir perdas e aumentar a eficiência. Mas se a gente for lá e falar assim, não, eu vou resolver esse problema aqui menor, que é mais fácil de ser resolvido. Pode ser que não seja um impacto, não pode ser que não tenha um impacto significativo, certo? Então, primeiro a gente precisa analisar onde que a gente vai focar os nossos esforços. Pensem sempre, né, que os nossos recursos, eles são limitados, né? Então, onde eu vou colocar esses recursos? Certo? Então, aqui, ó, é para vocês verem de forma gráfica, né, um diagrama de Pareto. Aqui é bem genérico, né? Não tem na qual que é a causa que é, qual que é o efeito que é aqui, qual que é o problema, né? Quais são as ocorrências aqui? E tem um exemplo. Então, por exemplo, a gente tenta identificar, ó, onde é que dá mais ou menos 80%, ó. Quais são as causas aqui, os 20% dos, vamos dizer assim, entre aspas, né? Das causas que geram 80%. Então, como é que a gente faz? A gente coloca essas colunas de barra em forma decrescente, né? Da maior para menor, e daí a gente vai calcular a frequência acumulada de todas essas causas aqui. Então, aqui tem um passo a passo de como a gente vai criar esse gráfico de Pareto. Então, a gente vai organizar os dados, né? Os dados da coluna de frequência em ordem decrescente, para que as maiores frequências apareçam no topo. Então, vamos voltar lá. Então, a gente vai ordenar, né? Aqui tem X, aqui tem Y, aqui tem Z. Então, aqui vamos dizer, ai, aqui tem 20, aqui tem 15, aqui tem 5, aqui tem 3, 4, né? A gente vai ordenar assim. Depois disso, a gente vai calcular as frequências acumuladas, somando a frequência atual à frequência acumulada anterior. Então, por exemplo, nesse gráfico já está com frequência, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui vai começar num 35, depois vai 65, 78, vai acumulando. Certo? Ó, por exemplo, 35 aqui, tá vendo? Ó, 35. Aí, se eu somar o 35 mais o 30, dá 65. Tá aqui, né? Se eu somar o 30, ó, tá vendo que aqui são. Aqui é o eixo de frequência acumulada e aqui é o eixo de frequência, tá? Simples. Então, 65, vou somar com essa frequência aqui, que tem, vamos dizer aqui, 13, né? Vai dar 78. E a gente vai somando, ó, e vai chegar até o 100% aqui. E daí a gente vai identificar onde que fica mais ou menos os 80% da frequência acumulada. Certo? Então, a gente vai calcular o percentual acumulado e vai criar o gráfico de Pareto. Vai ter um gráfico de colunas para frequência e uma linha, né, curva para o percentual. Então, no editor de gráfico, a gente vai selecionar um eixo secundário para esse percentual acumulado. Então, é o aqui, opa, vou voltar. É o eixo aqui, ó, secundário. Certo? Aí, gente, a gente tem um outro exercício aqui. Esse eu vou fazer com vocês, mas depois
Eu acho que é interessante vocês tentarem fazer sozinhos para vocês entenderem se vocês estão conseguindo fazer ou não. Até para vocês vão lá no Excel, vão lá no Google Sheets, né? E testem. Testem a ferramenta, vão testando, vão como é que vocês vão fazer para conseguir obter um diagrama de Pareto, tá? Lembra lá que eu falei das folhas de verificação? Pensa que esses dados aqui, ó, podem ter sido coletados lá usando uma folha de verificação, né? Então, o exercício aqui é: você trabalha em um laboratório de ensaios de materiais e nas últimas auditorias internas foram identificadas várias não conformidades. Muito normal, gente, na vida real, né? Quero saber um laboratório que passou por uma auditoria, seja interna, seja externa, né? E não teve nenhuma não conformidade. Muito difícil, né? Melhoria contínua, né, gente? Então, a gerência solicitou que você priorize essas não conformidades para determinar quais devem ser abordadas primeiro, considerando a frequência com que ocorre, tá? Então, eles não querem saber a frequência, assim, tipo, o efeito que isso vai ter no processo, mas sim a frequência com que ocorre, tá? Os dados das não conformidades foram coletados nas últimas 50 auditorias internas e você tem as seguintes informações. Então, aqui tem várias frequências, tá? Então, por exemplo, documentação incompleta, 15 ocorrências. Falha na calibração, 8 ocorrências. Equipamento descalibrado, 5. Atraso no relatório, 12. Erro de medição, temos 4. E a amostra deteriorada, 6. Então, exemplos de não conformidade, gente, tem dezenas, né? Então, aqui é só exemplos. Então, o que que a gente vai fazer primeiro? Vamos lá, vamos voltar para o passo a passo. Primeiro, a gente vai ordenar a coluna de frequência em ordem decrescente, das frequências maiores para as menores, para que as maiores estejam lá no topo, certo? Então, primeiro passo é ordenar as frequências. Então, coloquei aqui, ó, documentação incompleta. Ixi, gente, os dados estão diferentes. Relevem isso. Vamos considerar aqui. Documentação incompleta, 20. Atraso no relatório, 19. Falha na calibração, 5. Então, da maior para menor, certo? Só que isso aqui não tá, né, em porcentagem, certo? Então, a gente vai fazer a porcentagem disso. Mas antes disso, desculpa aí, gente. Vamos lá. Tô errando aqui. A gente vai calcular aqui a frequência acumulada, depois a gente vai calcular aqui a frequência em porcentagem. Então, por exemplo, 20 aqui, 20 aqui. E daí a gente vai somando, né? Então, 20 mais 19, 39. 20 mais 5 dá 44. Mais 5. Mais 4, desculpa, gente, 48. Mais 1, 49. Mais 1, 50. E depois a gente vai somando, tá? E vai fazendo essa frequência aqui acumulada. Vamos lá para o gráfico agora. Aqui, gente, ó. Aqui a gente tem a frequência, tá vendo aqui? E aqui a frequência acumulada. Bonitinho. Então, mais ou menos 80% daria aqui, ó. Então, a gente atacaria essas duas não conformidades primeiro, que seria a de documentação e a de atraso. Então, seria essa documentação incompleta e atraso no relatório. Certo, gente? Mais ou menos assim. E agora a gente vai para o último, que é o de fluxograma. Então, agora que a gente já entendeu o propósito de Pareto, a gente vai ver um passo a passo, né? Agora do fluxograma. O fluxograma é uma das ferramentas mais visuais da qualidade. Então, o fluxograma é uma representação gráfica. Pensem sempre visual, gráfica, que organiza e ilustra cada etapa de um processo, mostrando o fluxo das atividades e a direção que ele segue. Então, essa ferramenta ele vai ajudar a compreender o processo de uma forma mais clara, visualizando a conexão entre as etapas. Então, o fluxograma, ele é uma sequência de símbolos, tá? Que eles vão representar o passo a passo de cada processo. Então, vai ter figuras como retângulo, losango, setas, né? E daí, por meio dessas figuras, a gente vai conseguir descrever o que precisa ser feito, qual a ordem dos passos e as possíveis decisões ao longo do processo. Então, ele nos mostra de forma bem clara como o processo ele se desenrola do início ao fim. Então, quais são os benefícios do fluxograma, né? Vai ser a identificação de oportunidades de melhoria, né? Identificação de gargalos, né? Então, ao mapear o processo bem em detalhes, o fluxograma ele vai nos ajudar a ver onde há redundâncias ou tarefas que podem ser simplificadas, por exemplo. Então, a gente vai aumentar a eficiência e reduzir custos. Identificação de gargalos, né? Outra vantagem, né, que o fluxograma permite visualizar pontos de restrição no processo. Então, esses gargalos, eles podem ser causados por atraso, por falta de recurso ou etapas desnecessárias que tornam o processo mais lento. Outro benefício é a facilidade de entendimento e de treinamento. Então, o fluxograma é uma excelente ferramenta de comunicação, porque qualquer pessoa pode compreender visualmente o processo. Isso vai facilitar muito o treinamento de novos colaboradores e a contribuição, né, por toda a equipe. Então, para criar um fluxograma, a gente começa listando cada etapa do processo e em seguida a gente vai utilizar símbolos, né? Como retângulos aqui, ó, para representar atividades ou tarefas, losangos para decisões que levam a diferentes caminhos e as setas, ó, para identificar a direção do fluxo. E tem umas outras também que, por exemplo, esse aqui é um exemplo de fluxo, né? Aqui, ó, esse retângulo meio curvadinho nas pontas, né? Pode ser terminais, pode ser início, fim de processo, né? Esse outro aqui que tem uns risquinhos aqui pode ser subprocessos, né? Então, por exemplo, esse é um outro processo que vai ter outro fluxograma. E aqui uma preparação de algo aqui, é uma etapa de preparação. Então, ó, por exemplo, aqui, ó, nesse fluxo, um fluxograma de processo produtivo, né? Então, aqui tem o início do processo produtivo, tem a etapa de receber matéria-prima, depois inspecionar a matéria-prima, aí chega momento de decisão. Então, qual que vai ser o caminho? Né? A qualidade foi aprovada? Sim. Então, eu vou armazenar a matéria-prima. Ou não, eu vou recusar o recebimento. Então, se eu recusar esse recebimento, então o processo produtivo ele não vai ser realizado. E aqui tem um terminal. Terminou aqui. Ou sim, a qualidade ela foi aprovada. Então, eu vou armazenar essa matéria-prima, né? Depois eu vou preparar, configurar máquinas, se precisar, né? E vai depois para a etapa de produção. Certo? Depois dessa etapa de produção, vai inspecionar a qualidade, né? Etapa de inspecionar, ou vai ser descartado. Então, eu acho que isso aqui não tem, gente. Isso aqui tá errado. Essa seta aqui, ó. Inspecionar a qualidade. Daí a gente vai verificar. A qualidade foi aprovada? Sim. Aí vai para um processo. Mas se ela não foi aprovada, ela vai ser descartada, a gente vai registrar o descarte. Ou ela foi aprovada. Então vai embalar, armazenar e daí o processo aqui produtivo foi finalizado. Isso é uma forma mais simples de fazer um fluxograma, certo? Tem muitas formas, gente, visuais de fazer fluxograma. Um outro seria esse aqui. Olha só que interessante esse. Esse vocês podem fazer numa A4, numa tabela. Pensem aqui, ó. Isso aqui é uma tabela, né? Como se fosse um processo, né? Então, esse aqui seria, por exemplo, uma elaboração de propostas, onde vocês têm em cada linha as atividades. Então, onde aqui as atividades eram representadas em losangos, aqui as atividades, elas são representadas em linhas. Aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, detectam as oportunidades, colaboram, nananana. Então, tem várias atividades aqui. E nas colunas, são colocadas o quê? As pessoas. Então, imagina. Esse fluxo, além de falar sobre as atividades, vai também mostrar quem são as pessoas responsáveis por cada atividade. Olha, ele é um pouco mais elaborado, né? E aqui a gente tem uma legendinha dessas atividades. Então, por exemplo, ó, uma bolinha é uma atividade. Um quadradinho verde é uma verificação. Um triângulozinho para baixo é um arquivo. Aqui tem umas outras flechinhas aqui, né? Com um tracejadinho, uma atividade conjunta, né? Então, assim, por exemplo, ó, a atividade de detecção de oportunidades, ela é feita por várias pessoas juntas, né? Já aqui, ó, essa parte de analisar o edital, também, ó, uma atividade em conjunto. Então, gente, ó, daí a gente vai vendo o processo, por onde passa cada atividade e quem é responsável por cada atividade. E, além disso, olha só que interessante, aqui nessa coluna aqui, final, tem documentos. Muito interessante, né? Documentos e referências. Esse tipo de fluxograma também é bem informativo e visual. É bom para saber quem é dono de cada processo. Isso é uma prática, porque imagina, você vai fazer esse fluxo aqui, aí aqui não está determinado quem participa, né? Quem que é o responsável por cada tarefa. Aqui já é um pouco mais completo. Então, sempre lembrem, né? Se a gente não determinar quem vai fazer, às vezes ninguém faz, ninguém é dono da tarefa, né? Então, muito importante designar os responsáveis por cada atividade. Esse fluxo é bem interessante. E um último fluxo que eu trouxe aqui para vocês olharem. Ele se chama BPMN, que é Business Process Model Annotation. Então, é uma abordagem generalista. E esse modelamento de processos, né? Ele é amplamente utilizado nas organizações para comunicar a estrutura e responsabilidade dos processos de negócio, simplificar a complexidade da organização, né? E também auxiliar na análise, no design de sistemas de informação relacionados aos processos. Então, por exemplo, aqui ele mistura um pouco o fluxograma e essa questão, né, das responsabilidades. Então, aqui a gente tem raias, a gente chama de raias aqui, de responsabilidades. Então, assim como naquele outro fluxo, aqui também tem, ó, o dono de cada etapa. Então, ó, gerente de compras, analista de compras, usuários. E também utiliza essas notações, né, do fluxograma, de um início, né, um terminal ou do processo, né? Um terminal aqui, um terminal aqui também, né? Aqui são as atividades, aqui são etapas de decisão, né? Documentos, né, que são utilizados, informações. Então, aqui é uma outra forma de visualizar as atividades e as tarefas. Então, cada processo, cada que vocês tiverem e vocês precisarem fazer um fluxo, vocês vão tentar entender. Ah, esse fluxo aqui vai ser melhor se eu fizer um fluxo mais simples. Vai ser o bastante. Não, esse fluxo aqui, eu preciso deixar ele mais detalhado, eu preciso definir realmente quem são as pessoas envolvidas para eu entender, né? Quais são os gargalos, quais são os pontos de melhoria. Às vezes a gente pode identificar num fluxo um vai e volta muito grande, né? Daí a gente vai pensar, nossa, como é que a gente faz para deixar esse processo um pouco mais eficiente? Então, tendo as atividades aqui de forma mais gráfica, né? Mais visual, é possível a gente identificar esses gargalos. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado da aula. A gente vai ficar por aqui hoje. Na próxima aula, a gente vai abordar as outras ferramentas da qualidade. Muito obrigada. E se vocês precisarem, lembrando de novo, qualquer dúvida, qualquer sugestão, perguntas, tá? Manda lá no nosso ambiente do curso. Estou lá, sempre disponível para responder vocês. Muito obrigada e até a próxima.